Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvintes. Eu sou José Carlos Oliveira. Vocês vão sentir hoje a ausência da Mônica Montenegro, mas é por uma causa muito justa. A Mônica está no júri do Prêmio ANA 2010, da Agência Nacional de Água, que incentiva em várias áreas as ações que se destacam pela excelência e contribuição para a gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos no Brasil. Depois de mergulhar nesse verdadeiro oceano de boas iniciativas em defesa da água, a Mônica estará de volta aqui com a gente na semana que vem. Hoje, quem apresenta o Salão Verde comigo é o José Carlos Andrade, locutor aqui da Rádio Câmara. Bom dia, Xará, e seja bem-vindo.
Obrigado, Zeca. Bom dia você, ouvinte aqui do Salão Verde. E todo mundo já sabe, né, Zé Carlos, que o sol tem mil e uma utilidades a mais do que aquecer o planeta, iluminar os nossos dias e garantir um bronzeado legal ao corpo. A energia solar ainda não mostrou todo o seu potencial, mas a indústria já produziu painéis que captam o calor do sol e movimentam bicicletas, automóveis e agora até avião. Em julho, a aeronave suíça Solar Impulse passou 24 horas no ar, provando que era possível coletar energia suficiente durante o dia para manter o voo noturno.
A energia solar não causa danos ao meio ambiente e é plenamente renovável. No entanto, ela ainda é pouco usada no Brasil por causa dos custos elevados para a instalação dos painéis solares e da dificuldade de armazenamento da energia. Enquanto a indústria e o governo ainda engatinham nessa área, a própria população sai em busca do pleno aproveitamento do sol, que reina absoluto a maior parte do ano nas regiões Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.
Pois é, e hoje aqui no Salão Verde a gente vai falar de uma utilização bem mais caseira desse potencial do sol. Além do já conhecido sistema de aquecimento da água nas residências por meio de painéis solares, também começam a surgir experiências interessantes de fogão solar para o preparo de alimentos. A ideia é antiga, mas a criatividade do brasileiro parece sem fim, né? Jarbas Araújo desenvolveu um fogão solar especialmente para cozinhar a merenda escolar. Ele é do Rio Grande do Norte e bateu um papo com o Zeca em Natal sobre a sua invenção ecologicamente correta e de baixo custo que faturou a edição do Prêmio Jovem Cientista do CNPq em 2006.
Então, o seu projeto foi sobre o fogão solar, não é isso?
Foi.
Como ele foi desenvolvido? Quanto tempo levou a pesquisa?
O fogão solar ele foi desenvolvido para o cozimento da merenda escolar, que era este um dos objetivos do prêmio, porque o fogão solar já existe desde muito tempo. Agora, para cozinhar a merenda escolar, até então, só o meu. Então, ele foi desenvolvido, eu levei uma média de 6 a 9 meses só estudando como desenvolver um modelo próprio para cozinhar a merenda da escola. Depois disso, veio a oportunidade do prêmio. Quando chegou a oportunidade do prêmio, eu precisava colocar o projeto em prática. Foi aí que na feira de ciências da escola, durante uma semana, o fogão foi testado e nós cozinhamos para os alunos que estavam trabalhando na feira de ciência. E até inclusive teve dias que nós distribuímos pipoca feita com fogão solar lá na escola. Então o modelo é nesse sentido. Passou por um tempo de testes, hoje ele precisa ser ampliado, porque a quantidade que ele suporta de cozinhar merenda é pouca para o total de alunos. Talvez agora no segundo semestre nós tenhamos um projeto maior para cozinhar merenda para todos os alunos da escola.
E como é que está em termos de aplicabilidade? Assim, alguma empresa se interessou? Os que estão na prática, aí, como é que foram viabilizados?
Olha, quando eu ganhei o prêmio, pela repercussão nacional do prêmio, uma empresa de Minas Gerais me lançou a proposta de se eu venderia o projeto para eles. Só que eu não vendi, porque o projeto ainda estava em processo de conclusão. Não quis vender. Ele é um projeto muito fácil de se aplicar, porque ele é de baixo custo e por isso a gente pode conseguir com mais facilidade coisar. Não sei agora, com essa repercussão diante da reunião da SPPC, da participação, se vai surgir alguma empresa, mas o objetivo é que ele seja produzido para as escolas, para cozinhar para as escolas. Aí abre-se a necessidade, não sei se vai aparecer propostas para desenvolvê-lo a longa escala até mesmo, mas ele é fácil de desenvolver até mesmo em casa, dá para se criar o projeto.
Você sente uma gratificação especial de saber, por exemplo, que esse projeto pode ajudar em uma realidade imensa do semiárido brasileiro, assim, qual a gratificação que você sente disso?
Olha, homem, nós temos a matéria-prima do fogão solar, que é o sol, de forma abundante aqui no Nordeste, né? 365 dias quase completos e só nós possuímos. Então, isso é uma alegria para mim, porque eu percebo que o projeto, ele é possível de ser desenvolvido aqui. Isso é gratificante, porque eu não estou usando uma matéria-prima que é limitada. Muito pelo contrário, é limitada, é abundante aqui. E a gratificação surge disso. Nós podemos usar, e isso prova que o uso ele está aí à disposição de qualquer pessoa, para solucionar, principalmente no Nordeste, que há uma deficiência muito grande quanto à alimentação. Nós temos um índice muito fraco, né, de analfabetismo, que causa a falta de trabalho, que vai provocando uma pouca alimentação. Quer dizer, o fogão solar seria também solução para isso.
Parabéns.
Obrigado.
Como o Jarbas falou de forma bem humorada, fogão solar para preparar merenda escolar só existe o dele. A invenção está instalada na Escola Donivaldo Monte, em Parnamirim, município vizinho a Natal. Mas há outros vários modelos que estão sendo difundidos pelo mundo afora. Existem, por exemplo, os de papelão, o parabólico e o de funil.
É, o de funil aproveita aqueles protetores dobráveis de para-brisa de automóveis feitos com papel laminado. Basta costurá-los ou colar velcro em suas bordas, dobrá-los em forma de um funil, colocar uma moldura simples de arame para dar sustentação à estrutura e pronto, você já terá um forno solar portátil e instantâneo.
Já foi criado até um site aqui no Brasil para reunir essas e outras experiências pelo mundo afora. É o www.fogãosolar.com.br. A ideia é deixar essas iniciativas bem ao alcance das famílias de baixa renda para que elas avaliem a possibilidade de usar o fogão solar como alternativa mais econômica do que o consumo de gás de cozinha. Outro site precioso em termos de dicas é o www.moradadafloresta.org.br. O educador ambiental da Morada da Floresta, Cláudio Espínola, conta as vantagens do fogão solar caseiro e a mudança de hábito que ele pode determinar na vida da dona de casa.
Dentro dessa questão alimentícia, pode usar o sol para desidratar alimentos, frutas, tomate, enfim, e também pode usar para cozinhar. Ele demora mais tempo do que o fogão normal, né? Mas tem a vantagem também de não queimar a comida. Então, dá para assim, você preparar o alimento nas panelas, deixar dentro do fogão solar e trabalhar, volta para casa, depois de 3 horas, 4 horas, a comida está pronta. Mas aí é questão de organizar. Se, por exemplo, você tomou o café da manhã, você já pode preparar o almoço, deixar ele no fogão solar e fazer as atividades. Aí, quando termina a atividade da manhã, o almoço está pronto. É uma questão de mudança de hábito.
No final do programa de hoje, o Cláudio Espínola vai dar dicas para quem estiver interessado em construir um fogão solar de papelão. Confira daqui a pouco, no segundo bloco do Salão Verde.
Quando se fala em emissões de gases do efeito estufa, é comum surgir uma grande preocupação com a China, que hoje é o maior emissor planetário. Mas pouco tem se falado das ações efetivas que aquele país vem adotando para mudar esse quadro.
Exemplo disso, né, Zeca, é uma atitude radical tomada pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação. O órgão acaba de publicar uma lista de 2.087 siderúrgicas, usinas de cimento e outras fábricas de uso intensivo de energia que serão fechadas até 30 de setembro. O motivo? A baixa eficiência energética dessas unidades.
É, de acordo com o governo chinês, a meta do fechamento das fábricas é melhorar a estrutura de produção, elevar o padrão de capacidade técnica e competitividade internacional, além de promover uma transformação na indústria.
Pois é, e nessa mesma linha, o governo já havia determinado que 22 províncias suspendessem fornecimento de eletricidade com desconto para indústrias intensivas em energia, como as produtoras de alumínio. O atual plano chinês determina que cada setor produtivo reduza pelo menos 20% do consumo de energia em relação a 2005. Mesmo com medidas tão duras, a meta ainda parece estar distante de ser alcançada, né, Zeca?
A China ultrapassou os Estados Unidos como maior emissora de gases do efeito estufa em 2006. Um dos principais fatores é a grande dependência de carvão mineral pelo setor produtivo daquele país. Mas apenas a substituição do carvão por combustíveis limpos não será suficiente, já que o rápido crescimento da economia chinesa tem aumentado a emissão por outros setores, como o de transportes individuais, por exemplo.
Aqui no Brasil, coube à Justiça Federal suspender a venda de carvão para siderúrgicas. Só que, neste caso, estamos falando de carvão vegetal. A medida vale apenas para unidades com mais de 10 anos de existência. As siderúrgicas com menos tempo deverão apresentar planos de sustentabilidade. A intenção do pedido feito pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul é reduzir os índices de desmatamento, principalmente no Cerrado.
E por falar em desmatamento, os últimos números sobre a situação na Amazônia deram o que falar. O governo federal prevê uma queda recorde com base em dados preliminares do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Já a ONG Amazon fala em um aumento discreto em relação a 2009, que teve a taxa mais baixa da história, 7.400 km². Esse é o tema do momento O Eco de hoje, com os comentários do editor do site O Eco, Gustavo Faleiros.
Momento O Eco.
Bom dia, caros ouvintes. A semana que passou foi marcada por um debate bastante interessante sobre a atual trajetória do desmatamento na Amazônia. Tudo começou com a coletiva de imprensa convocada pelo Ministério do Meio Ambiente para anunciar a taxa de derrubadas do mês de junho. De acordo com os dados coletados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o desmatamento foi de 274 km², o que representa mais ou menos o tamanho de uma cidade de 1 milhão de habitantes. Se comparado com o mês anterior, os dados indicam um crescimento no desmatamento. Mas a comparação não é válida, afirma o governo, pois cada mês tem características muito diferentes em relação à cobertura de nuvens, o que impede o monitoramento completo. Na verdade, o dado que tem sido valorizado pelo Ministério do Meio Ambiente é o acumulado anual. Em 11 meses, a taxa de desmate foi de 1,8 mil km², o que representa uma queda de 49% em relação ao mesmo período do ano passado. A notícia foi comemorada pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que indicou que, pelo segundo ano consecutivo, o Brasil deve registrar a taxa mais baixa de desmatamento desde que as medições começaram a ser feitas em 1988. O problema da alegria antecipada do governo é que o monitoramento apresentado até agora foi feito com imagens do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER. Ele utiliza imagens de satélite com pior definição. O DETER foi originalmente desenhado para servir de alerta sobre áreas onde o desmatamento está crescendo e, por isso, apenas indica grandes extensões de floresta derrubada, acima de 25 hectares. Para chegar à taxa oficial de desmatamento, o INPE utiliza o sistema PRODES, com imagens de satélite de melhor qualidade e que mostram até mesmo os desmatamentos de menor escala. E este parece ser mesmo o problema da Amazônia. Desde o endurecimento na fiscalização, desmatadores têm atuado em áreas bem menores. Ou seja, talvez seja precipitado anunciar nova queda recorde do desmatamento apenas com base em informações do DETER. A crítica foi feita por organizações e pesquisadores respeitados, como Beto Veríssimo, do Amazon. Ele afirma estar torcendo para que a ministra do Meio Ambiente esteja certa, mas no momento, os dados levantados por sua instituição mostram tendência contrária. O desmatamento estaria aumentando a uma taxa de 8% este ano, e não caindo, como afirma o governo. Fica então a pergunta, houve motivação política na divulgação dos dados do DETER e na interpretação positiva da tendência de baixa no desmatamento? A proteção da Amazônia já se mostrou um dos pontos mais sensíveis para o Brasil na arena internacional e cada vez mais torna-se um parâmetro de boa governança doméstica. Portanto, faturar bons dados faz sim diferença para qualquer governo, ainda mais em tempos de eleição. Gustavo Faleiros, editor de O Eco para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br. No próximo bloco, você vai conferir as novas polêmicas em torno do licenciamento ambiental. A gente volta já. Estamos apresentando Salão Verde.